Os FIAGROS, fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, vem ganhando força como uma importante fonte de financiamento para o agronegócio. O mercado cresceu muito nos últimos anos e não é por acaso. O agro hoje é um setor de alta complexidade e lida com gargalos de logística, infraestrutura, necessidade de armazenagem, transporte. A gente tem também questões sobre melhoramento genético, custo de insumo e preço de capital. Financiar tudo isso é caro e estratégico. Por isso, a gente escolheu falar de FIAGRO nesse episódio, porque eles tentam justamente endereçar várias dessas dores ao mesmo tempo, conectando mercado de capitais, necessidade de investimento, ao longo de toda uma cadeia do agro. Mas esse avanço vem acompanhado de desafios importantes, como a atualização regulatória pela CVM, o acesso do pequeno investidor e, claro, a agenda tributária, que hoje é um ponto sensível, tanto para quem estrutura quanto para quem investe. E, a partir de hoje, contaremos aqui no DNA BMA com Marlos, advogado baseado no Rio, um grande parceiro, amigo de vários projetos internos e que agora há de participar também deste episódio e dos próximos. Então, Marlos, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo neste e nos próximos episódios do DNA BMA.
Obrigado, Giovanni, e obrigado por abrir as portas desse projeto tão legal do BMA. É uma atitude muito generosa da sua parte. Eu espero poder contribuir, embora não com a mesma desenvoltura que você tem. Para quem nos escuta, o que eu posso prometer é que eu vou melhorar. E meu objetivo é ficar tão fluente como o Giovanni aqui. Me apresentando, eu sou Marlos Oliveira, advogado do BMA no Rio de Janeiro e líder da prática de direito ambiental. No episódio de hoje, para combinar com a minha estreia, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado agro. Recebemos o Felipe Prado, que é o nosso sócio da área de mercados financeiros de capitais, para discutir especificamente as regras e as perspectivas dos FIAGROS no Brasil. Felipe, é um prazer ter você com a gente e obrigado por ter topado o convite.
Olá, Marlos. Olá, Giovanni. Prazer é todo meu. É uma honra aqui, finalmente, estar podendo participar de um episódio do nosso podcast BMA. Eu sou um seguidor assíduo do podcast, gosto muito do conteúdo. Giovanni aí é um mestre na apresentação e organização, né, do programa, e bem-vindo aí também ao programa, Marlos, e boa sorte.
Felipe, para a gente começar, eu queria pensar assim, dar um passo atrás. A gente está vendo um aumento consistente nesse volume de negócios de FIAGRO. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Agora, o que está por trás desse movimento? Quais seriam, na sua visão, as principais forças que impulsionam essa alta?
Realmente, Giovanni, os FIAGROS, né, assim, acho que a primeira coisa vale dizer, né, lembrar que os FIAGROS foram criados, né, por lei em 2021, pela lei 14.130, então foi a partir daí, né, que a gente começou a ter a possibilidade de constituição desse tipo de fundo. De lá para cá, de 21 para cá, né, pelo último boletim do agronegócio da CVM, a gente teve a constituição de 145 fundos que estão, de fato, operacionais, né? Aí exclui-se os fundos de prateleira. E, em termos de volume de recursos, né, você tem aproximadamente 40 bilhões de reais, com um crescimento aí de 2.300% nesse período, né? Então, você teve, de fato, um crescimento que é vertiginoso, mas 145 fundos, né, a gente pode dizer que é apenas o começo realmente. E ainda, considerando que desse período você teve a fase transitória, digamos assim, em termos de regulação pela CVM, na medida em que a resolução CVM 214, que criou a norma própria dos FIAGROS, ela entrou em vigor em março de 2025, em março desse ano. Então, durante todo o período transitório, a gente vai falar um pouco disso aqui, né, os FIAGROS eles estavam assim, num processo de teste, digamos assim, ainda sem poder explorar todo o potencial atribuído a esse produto pelo legislador, né, porque os FIAGROS, nesse período, eles foram categorizados de acordo com a carteira e seguiram uma norma específica aplicável ao fundo respectivo. O que eu quero dizer? que Fiagros, o que a CVM disse foi, Fiagros que forem investir em imóveis vão seguir a regra do fundo imobiliário, direitos creditórios vão seguir a regra do FIDIC, e em participações vão seguir a norma do FIP. Então, você tinha realmente um escopo de investimento reduzido para cada Fiagro, que ele deveria eleger se investiria em direito creditório, ou imóvel, ou em participação. Né? Agora, com a 214, você tem realmente a possibilidade de criar Fiagros multimercados, o que, então, eu acredito que vá realmente reiniciar, digamos assim, é uma nova fase, é o Fiagro Reborn, né, 2025, com essa nova regra. A gente pode esperar, sim, um crescimento muito grande, bem maior do que já veio até aqui. Se a gente for pensar hoje, fazendo um comparativo com fundos imobiliários, né, foram criados há bastante tempo, na década de 90, mas começaram a pegar só alguns anos depois, com a instrução CVM 472. Enfim, hoje você tem, eu levantei aqui, você tem aproximadamente 1.130 fundos imobiliários constituídos em operação, com aproximadamente 365 bilhões de reais de patrimônio líquido total. Então, assim, se a gente comparar, né, a relevância do agronegócio no país, que representa aproximadamente 30% do PIB, né, com 41 bilhões de Fiagro, enquanto o mercado imobiliário total, né, representa 10% do PIB brasileiro, com 365 bilhões de reais. Então, a gente vê aí, né, numa comparação, não muito técnica, o potencial que o Fiagro tem para alcançar, dada a representatividade do agronegócio no país. Né? E esse crescimento, assim, é o que eu sou um grande entusiasta do Fiagro, falo bastante isso com nossos amigos lá da CVM e para os clientes, parceiros do escritório. Eu acredito muito nesse tipo de fundo por três motivos principais. Né? Quais sejam aqui? Acho que é a demanda de capital do agronegócio, a função catalisadora desse tipo de fundo e também, claro, o benefício tributário. Que cumpridos determinados requisitos, ele oferece para os fundos de investimento. Sobre demanda de capital, né, hoje o agro ele tem uma estimativa de demandar por volta de 1,4 trilhões de reais. Né, e de onde vem esse dinheiro? Né? O Plano Safra, que, né, historicamente, né, que é a principal fonte de financiamento do agro, nesse ano ele está na casa de 500 e poucos bilhões no total, né? E se for pensar na agricultura empresarial, cai para 489, por aí. Então, assim, desse volume de financiamento público para 1,4 trilhões, né, que é a demanda total estimada do agronegócio, você tem aí uma lacuna a ser preenchida, né, que hoje é preenchida por outros títulos do mercado de capitais e também pelo financiamento privado bancário, né, que também, assim, aquele que não está sujeito a taxas equalizadas do Plano Safra, pelo governo federal. Então, assim, isso para dizer que a demanda de capital do agro ela é muito grande, então tem muito, muito, muito mercado endereçável, como os economistas gostam de chamar, pro Fiagro poder crescer aí. Né? Uma outra coisa é a função catalisadora, né, do Fiagro. Por quê? Historicamente, você tem, né, os títulos do agronegócio, né, primeiro as CPRs da década de 90, o CRA, depois, nos anos 2000, né, na primeira década, vieram os outros títulos do agro, como o CDAWA, o CDCA, né, a própria LCA foi mudada bastante, a CPR também se tornou-se com a possibilidade de emissão financeira em 2019, com a primeira lei do agro. Então, assim, você sempre teve os títulos do agronegócio que permitiam um investimento né, específico em determinada captação de dívida, né, pelo investidor. E vale lembrar também, sem mercado secundário de negociação. Né? Então, o que o Fiagro veio a suprir? Ele, na verdade, ele cria a possibilidade de um gestor captar recursos de investidor entregando-lhe uma cota que é negociada em bolsa, ou seja, o investidor pode comprar e vender quando quiser. E com esse recurso, o gestor aplica em todos esses títulos do agronegócio disponíveis, inclusive CPR financeira, que é hoje o título do agro que mais cresce, e que não é passível de investimento, né, assim, não tem tanta disponibilidade para investimento direto pelo público em geral, nas CPRs. E além desses títulos, o mesmo gestor pode ainda investir na cadeia do agronegócio diretamente, seja operando ativos do agro, né, leia-se fazendas, investindo em empresas que são da cadeia do agronegócio e também investindo em imóveis rurais, né, como alguns fiagros que tem aí com teses de regeneração de terras degradadas, que hoje está muito em voga em função de toda a questão climática e economia de baixo carbono. Então, o fiagro ele tem essa capacidade de catalisar, canalizar investimentos a partir, né, da compra de uma única cota em diversos ativos e riscos, né, claro, do agronegócio. A outra coisa é o benefício tributário, né, que para a pessoa física, você não tem, você, desde que as cotas sejam registradas em bolsa ou mercado de balcão, e o fundo possua mais de 100 cotistas, os rendimentos para as pessoas físicas, né, são isentos de imposto de renda. Além disso, você tem aquela capacidade de diferimento do ganho na carteira do fundo para todos os outros cotistas, né? Então, enquanto você tem aquela carteira do fiagro sujeita a uma revolvência de investimento, desinvestimento, né? Então, recebe juro, compra outro ativo, vende uma terra, compra outra terra. Enquanto não houver a realização desse investimento, até para os outros tipos de cotistas, né, você tem aí o diferimento do imposto de renda, o que é bastante benéfico e interessante. Por fim, tem também uma hipótese específica, né, de benefício tributário na lei do fiagro, que permite ao proprietário de uma fazenda aportá-lo no fundo imobiliário sem recolher imposto de renda sobre o ganho de capital, né, no momento desse aporte. Esse imposto de renda fica diferido para o momento em que o ex-dono da terra, agora cotista do fiagro, vender as cotas, se desfazendo delas. Então, assim, por todos esses motivos, o fiagro realmente é um grande produto. A norma que a CVM editou, a 214, a primeira regra mesmo no âmbito regulatório da CVM, para o fiagro chamar de sua, que explora todo o potencial desse tipo de fundo, traz aí para o mercado de capitais um mundo de oportunidades que ainda não foram exploradas, tá? Então, realmente, é só o começo.
Felipe, então, deixa eu entender um pouco melhor. Está claro para mim que o fiagro é um instrumento de financiamento das atividades agro. Mas o que está dentro disso? É o financiamento da safra? É o financiamento de equipamento, semente, aquisição de terra? Ou é tudo isso junto?
Certo, Marlos. Ótima pergunta. Bem, o fiagro ele é uma ferramenta, né? Um veículo que, na forma como foi regulamentado pela CVM, ele te dá ampla flexibilidade, assim, muita flexibilidade para estruturar o fiagro como você preferir. Isso para dizer o quê? Você pode ter um fiagro cuja política de investimento seja investir exclusivamente em CPR de fornecedores de uma ou clientes de uma determinada empresa de insumos, e você pode ter um fiagro multimercado tão amplo o suficiente para deter ativos rurais, deter equipamentos, deter armazéns, produzir, ter empregados na fazenda e ainda alocar parte do seu capital em títulos de crédito privado do agronegócio, caso seja aí da intenção de criar algum tipo de receita oriunda de juros de dívidas, de títulos de crédito, né, para ter algum fluxo mais constante para distribuir para os investidores. Então, um fiagro no seu, digamos, na sua, que explore o seu potencial máximo, ele vai poder ter a terra, ele vai poder celebrar acordos de arrendamento, ele vai poder adquirir insumos e sementes, seja diretamente ou via uma pessoa jurídica, né, uma limitada ou uma SA, que ele também pode investir em deter ações ou cotas dessas sociedades. Para algumas atividades específicas do agronegócio, a gente identifica como melhor, tendo realmente um CNPJ investido do fiagro para algumas partes do negócio agrícola, inclusive algumas obrigações acessórias de natureza tributária. Mas, assim, de fato, o embaixo do Fiagro, você pode ter todas as atividades que um produtor, pessoa física ou jurídica, hoje, até hoje, né, pode ter em termos de tipos de negócio e tipos de cultura, teses de investimento e tipo de risco que também esteja exposto.
E agora, entrando um pouco na regulação, Felipe, a CVM recentemente alterou um pouco a regra, ou especificou melhor a regra do Fiagro, né? No final do ano passado, a resolução 214 foi publicada, ela entrou em vigor no começo desse ano, e aí ficam as dúvidas para o investidor, assim, quais são os principais pontos da nova regulação? Ela, de fato, melhora o ambiente de investimento, melhora a segurança jurídica? E aí, para finalizar, você pode pontuar um pouco quais são os desafios da implementação e da adequação a essa nova regra?
Tá certo. Eu acho que, assim, de principais aspectos, né, serem que eu podia citar aqui, né, quanto a 214, em relação ao regime que vigorava até então, esse fato do Fiagro ter sido aí presenteado pela CVM com uma regra própria para ele, que de fato explorou, né, todo o potencial que o legislador conferiu a esse tipo de fundo, né, ao editar lá a Lei 14.130, em 2021, né, que inseriu na lei do fundo imobiliário, a 8668, esse novo tipo de fundo das cadeias agroindustriais. O regime anterior, ele foi temporário, foi provisório, né? A CVM, durante boa parte desse tempo, estava debruçada em reformar, né, todo o regramento de fundos de investimento em geral. Então, tinha uma audiência pública muito grande que consolidou todas as normas de fundos regulados pela CVM. Então, nesse contexto que veio a criação da lei do Fiagro, né, a criação do Fiagro através de lei, a CVM disse: olha, por enquanto, o Fiagro, nós vamos categorizar o Fiagro em conformidade com o tipo de ativo, e ele vai seguir a norma existente hoje para o fundo mais próximo daquele ativo que o fundo pretende adquirir. Então, se vai ser um Fiagro destinado a comprar majoritariamente direitos creditórios, ele vai seguir, então, a norma do FIDIC. Vai ser um Fiagro FIDIC, portanto. Mas, por seguir a regra do FIDIC, esse Fiagro ele não podia investir em imóveis ou em participação societária, que esses não são ativos permitidos aos fundos de direitos creditórios. Então, até, esse é um exemplo para mostrar como, até a edição da regra nova, da 214, os Fiagros eram muito limitados e seguiam, basicamente, as normas de FIDIC, fundo imobiliário ou fundo de investimento em participações, com a diferença de ter o benefício tributário para a pessoa física. Então, assim, isso mostra que, com a edição da 214, que permite que o Fiagro seja um Fiagro e não tenha que seguir as normas específicas da CVM, que são criadas com base nos tipos de ativos, e esse Fiagro possa, então, comprar direito creditório ao mesmo tempo que compra imóvel, ao mesmo tempo que compra participação societária, além de outras coisas, você tem realmente uma regra da CVM que permite o uso de todo o potencial que o legislador, quando idealizou esse tipo de fundo, conferiu. Aí o projeto de autoria do deputado Lauro Jardim, que realmente foi benéfico para o agro como um todo. A sua outra pergunta quanto a desafio, eu acho que um desafio relevante que vale citar aqui é a questão do administrador fiduciário. E por quê? Porque os fundos de investimento eles não têm personalidade jurídica, né? Eles são condomínios especiais. E nesse aspecto, né, numa atividade como agronegócio, que envolve várias responsabilidades, ambientais, criminais, tributárias, trabalhistas, né, que inclusive, mesmo quando operado por pessoas jurídicas, né, que possuem personalidade jurídica e limitação de responsabilidades, né, você ainda já tem, muitas vezes, uma contaminação dessas responsabilidades para a cadeia societária do produtor rural. No Fiagro, o representante legal para todos esses fins é o prestador de serviço essencial, né, o administrador fiduciário e, em alguns casos, o gestor de recursos, que são prestadores de serviço, né, que tecnicamente trabalham, são contratados pelo fundo, que é esse condomínio de natureza especial. Então, por exemplo, no RGI, quando o Fiagro compra uma propriedade, quem consta na matrícula é o administrador fiduciário, né, enquanto proprietário fiduciário, né, ou seja, representando a comunhão de investidores. Então, isso atrai, ou pode atrair, né, diversas responsabilidades de natureza ambiental, tributária, fundiária, trabalhista, né, todas que a gente tratou aqui. E, claro, assim, isso, né, todos têm a sua gradação, né, que pode ser discutido no âmbito judicial, sem dúvida alguma, ainda tem uma jurisprudência que vai ser formada quanto a isso, mas, de fato, é algo que os administradores fiduciários veem com um pouco ainda de receio, a depender do tipo de atividade que vai ser desenvolvida por determinado fundo. Então, esse Fiagro multimercado em todo o seu potencial, que eu comentei, é algo que precisa, o administrador fiduciário certamente vai pensar a respeito e consultar seus próprios advogados quanto aos riscos, formas de mitigá-los, né, porque de fato é uma atividade que exige cuidado.
Felipe, eu vou aproveitar o teu gancho da discussão tributária que você trouxe aqui para falar da reforma tributária e como é que ela pode impactar essa atratividade dos fiagros. Queria te ouvir em dois pontos, tá? Primeiro, o que hoje está definido em matéria tributária para fiagro? Ou seja, quais são as regras que o mercado hoje consegue enxergar com alguma estabilidade? E segundo, o que está em aberto e ainda pode, de alguma maneira, influenciar o apetite do investidor?
Perfeito, Giovanni. Como eu disse, assim, o Fiagro, né, é um produto bonito, interessante e tudo mais, mas assim, né, ele antes de tudo, um canal com benefício tributário. Né? Ele é essencialmente um produto com incentivo tributário, né, pelo governo federal, porque, como eu disse, o principal desses incentivos é o fato de que o investidor, pessoa física, não vai estar sujeito a imposto de renda na fonte ou de qualquer outra forma, distribuído pelos fiagros. Então, ele é isento de imposto de renda na fonte. Isso está assim desde quando o fiagro foi criado e continua, desde que o fundo tenha pelo menos 100 cotistas e suas cotas sejam negociadas em mercado regulamentado, né? Bolsa e balcão, como eu comentei. De fato, esse ano, isso quase mudou, né? Por uma medida provisória que tramitou no Congresso, foi editada, tramitou no Congresso e pretendia tributar as cotas de fiagro, assim como os demais títulos isentos do agronegócio, em 5% ao ano para as pessoas físicas, que, né, hoje tem esse rendimento isento. Mas essa MP acabou caducando, né, tendo seu prazo para ser aprovada e convertida em lei, transcorrido sem que tenha ido à votação pelo Congresso Nacional. Então, esse projeto caiu. Então, hoje, o que a gente tem aí é uma relativa paz quanto à tributação, à isenção do imposto de renda pessoa física nos fiados. Com relação à reforma tributária de consumo, né, que ela vai, né, substituir os impostos indiretos, né, ICMS, ISS, por aí vai, aplicáveis à cadeia do agronegócio, e por IBS e ICMS, o que a gente tem hoje é, lá através do projeto de lei 108 de 2024, que passou pelo Senado e agora está indo para a Câmara, é uma regra que prevê hipóteses de isenção dos fiagros ao IBS e ICMS, né, que ele trata o IBS e ICMS como não contribuinte, desculpa, o projeto de lei trata o fiagro como não contribuinte de IBS e ICMS, caso o fundo tenha mais de 100 cotistas, cotas registradas para negociação em mercado organizado e um limite de concentração de cotas em um único investidor, um limite de 20% a um único investidor ou 50% a um grupo, né, de investidores relacionados. Então, desde que esses critérios sejam preenchidos, o Fiagro seria, então, não contribuinte de IBS e CBS. E isso é legal pontuar, porque hoje, né, uma empresa agrícola, né, ela está sujeita à tributação, obviamente aí tem alguns regimes especiais de Estado para Estado, mas em tese as empresas são contribuintes de impostos, né, quando elas compram e vendem mercadorias, produtos, insumos e até os frutos da sua produção, né, administram, intermediam também negócios imobiliários, quando elas arrendam né, e propriedades rurais, né? Então, todos esses tributos que, em tese, incidiriam nesse tipo de atividades, que vão ser substituídos pelo IBS-CBS, caso a atividade seja desenvolvida por um fiagro isento, você vai ter essa economia tributária para o mesmo negócio. Então, a reforma tributária, como está vindo, ela traz, sim, uma oportunidade dos fiagros que, de fato, sejam pulverizados, né, fundos para captar realmente do mercado, que o legislador entendeu como sendo isso o fundo que tenha mais de 100 cotistas e as cotas registradas para negociação, você vai conseguir passar ileso aí na reforma dos tributos de consumo.
E aí, nesse contexto, Felipe, acho que a nova reforma tributária e a tributação específica do fiagro ajudam a dar uma cara de varejo, talvez pequeno acesso ao pequeno investidor. É isso mesmo? O fiagro funciona para o pequeno investidor? Tem abertura? Como é que tem funcionado na prática isso?
Perfeito, Marlos. A ideia é essa mesmo, né? O pequeno investidor, ele tinha à sua disposição, né, quando se fala em atividades do agronegócio, em fundo de investimento, ou em ativo de renda fixa, e falando em título isento, né, basicamente os CRAs ou as LCAs de emissão de bancos, né? Então, os CRAs são certificados, né, são certificados de recebíveis do agronegócio e têm como lastro direito creditório do agronegócio, né? Esses ativos, então, como eu disse, ele tinha um escopo muito restrito. Para investidor de varejo poder se expor realmente a uma atividade de agro, ele precisaria comprar uma ação em bolsa, que é um outro produto disponível ao varejo, de uma das grandes companhias agrícolas listadas aí, na B3. Isso, então, o fiagro, ele vem para o varejo permitir que o investimento em um único ativo, né, a cota do fundo, exponha o investidor a diversas estratégias de investimento, fatores de risco, flutuações de preços, de commodities, de câmbio e todos os outros fatores que influenciam a atividade do agronegócio. Então, o fiagro permite que o investidor, pessoa física, ele tenha, experimente ali, né, na medida do seu conforto em termos de quanto investir em um fiagro, vai permitir que ele experimente realmente o que é assim, né, estar na pele de um produtor rural que tenha como essa a sua atividade principal, né, de ter a terra, comprar ou vender uma terra, arrendar a terra, produzir, negociar com os fornecedores, negociar com os clientes que vão comprar sua produção, e por aí vai. E nos diversos tipos de cultura e etapas da cadeia de cada uma das culturas, né? Então, você pode ter desde atividade de... tem fiagros que investem em confinamento pecuário e fiagro que investe em a regeneração de terras degradadas, né, com a integração lavoura e pecuária, ou lavoura pura, ou na cadeia de fornecimento de insumo, ou na cadeia de comercialização do produto agropecuário, né, dos grãos em si. Então, assim, para o investidor pessoa física, realmente é um produto que vai abrir um leque de oportunidades para que ele possa diversificar o seu portfólio aí.
Felipe, para a gente agora fechar nosso bate-papo, acho que a gente podia falar de risco. Deixei risco para o final porque impacta e mantém o pessoal engajado para ouvir. Mas eu me recordo, sou filho de engenheiro agrônomo, meu pai tinha fazenda, e uma curiosidade, né? Quando o tempo estava chuvoso, ele falava que o dia estava bonito. Quando o dia estava ensolarado, ele falava que o tempo não estava bom. Mas quando a gente fala em agro, e aí eu lembro da minha infância, a primeira coisa que vem à cabeça é risco climático. É efeito de safra, é quebra de produção, impacto direto disso no fluxo de caixa do produtor e, como consequência, o risco de crédito. Do ponto de vista do investidor que está entrando no fiagro e comprando cota, dá para mitigar esse risco? Existe hoje alguma forma de estruturação que traga mais previsibilidade e segurança? Ou o investidor ainda está muito exposto a essa volatilidade da safra? Como é que isso está hoje?
Está certo, Giovanni. A atividade de agro, né, assim como qualquer outra atividade econômica, ela expõe o investidor a riscos. E para o agro, você tem, né, essencialmente o componente climático, né, como um fator externo não controlável, né, pelo empreendedor, como talvez o mais relevante, porque, né, por melhor que seja a gestão do produtor rural, realmente, se não tem chuva, não tem safra, né, ou ao menos não tem safra natural que dependa de chuva realmente, não tem instalações de pivô, que até mesmo com pivô, mesmo tendo pivô, isso tem impactos econômicos, porque você, para ligar e operar o pivô, isso tem bastante custos, né, de manutenção, de energia, e também depende da disponibilidade de água, que em uma seca muito longa pode ficar escassa, né? Então, assim, o fator ambiental ou climático, desculpa, sem dúvida nenhuma é uma questão. E aí, com relação a isso, acho que o que vale é a velha máxima da diversificação, né? Para que o investidor não coloque todos os seus ativos num mesmo investimento, né? Então, faça essa alocação de recursos com bastante atenção, pensando que, né, retorno passado de uma safra boa não significa necessariamente retorno futuro, né? Então, o investimento tem que ser feito com cautela. E, além disso, também, né, a própria atividade do agronegócio, ela não deve ser vista, né, como boa ou ruim a partir de 1 ou 2 anos, por conta de todos os fatores externos, né, ou as externalidades que influenciam o retorno dessa atividade, né? O agro, ele precisa ser olhado, né, para ver se uma fazenda ou uma cultura dá lucro ou prejuízo em pelo menos aí 3, 4 safras, né? Porque tem anos que não chove, tem ano que chove muito também. Chover muito também não é muito bom, porque não dá para colher. Se chove muito, você não consegue plantar, não consegue colher. Então, assim, tem que chover bem e na hora certa. Então, para complicar um pouco mais. Então, acho que é isso. Assim, o investidor, ele tem, né, além desse fator climático, sem dúvida nenhuma, ele também deveria olhar e estudar sobre o gestor de recursos, né, que é a pessoa, a empresa, né, e o grupo e o time a quem o investidor vai confiar seu dinheiro para que ele invista da melhor forma possível. Então, olhe a tese de investimento nos documentos do fundo. Leia os fatores de risco dos documentos do fundo, no prospecto, leia as teses de investimento, os ativos que o gestor pretenda comprar, e também o currículo do gestor, né? Seja através de outros fundos do mesmo tipo ou não, para ver se, enfim, aquele gestor está adequado ao perfil e às expectativas do investidor. Eu acho que esses são dois conselhos, vai, se a gente pode chamar disso, que eu daria para o investidor.
Felipe, super obrigado. A gente tem visto o agro voando, não é um voo de 1 ano nem de 2, é um voo de muito longo prazo, tem se estabelecido aí como uma âncora da economia brasileira, e eu acho que nesse contexto o Fiagro não só tem espaço, mas como é um ativo muito estratégico no desenvolvimento dessa área no país. Eu queria te agradecer muito pela tua participação, pelos insights, pelas dicas e por desbravar esse tema que, enfim, não está no radar de todo mundo, mas é crucial para endereçar essas dores que a gente comentou aqui no início do episódio.
Exatamente, Giovanni, obrigado. Os fiagros têm ganhado cada vez mais espaço no mercado e são uma realidade diária do nosso dia a dia aqui do BMA, em especial na vida do Felipe. Nada, ninguém melhor que ele para explicar o funcionamento deles. Obrigado, Felipe.
Muito obrigado, Marlos. Muito obrigado, Giovanni. Foi um prazer. Um grande abraço para vocês aí. Boa sorte.
É isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um episódio do DNA BMA. Sigam o podcast na sua plataforma preferida. Acompanhem também as redes do BMA. E a gente se encontra no próximo episódio.